Fala pessoas, aqui é o César que vos fala e eu tô aqui com
Opa, eu sou o Humberto e eu não gosto de ser triste. Estou aqui tomando vinho
Opa,
porque hoje é sexta-feira.
eu sou Natan, mano. Eu sou o mais sad boy dessa podcast hoje, hein, mano. Se eu pudesse,
É, então,
porque o tema é o quê, Celso? Hoje?
O tema hoje é sobre a questão da música, a solidão e depressão também, que estamos em setembro amarelo, não é mesmo?
Mês
A
do
voz do diretor, tá ligado? Setembro amarelo, tá ligado?
Eu virei o Sérgio Portioli agora.
Exato, exato.
Celso Russo
Beleza.
Manco!
Celso Russomano! Ai, caralho.
Manco! Já é advogado, o moleque
Tá
já é
bom,
advogado.
gente, sem despechar. Calma, calma. Vamos lá, vamos começar o tema. O nome do nosso podcast é The Lost Boys. E aqui estamos, The Lost Boys.
Somos os mais foda, mano.
E
Mais foda do podcast.
aqui estamos com o nosso primeiro podcast. Essa é a nosso início,
Já não é mais
beleza?
piloto, né? Não é mais piloto.
A gente vai falar sobre os músicos em si, né? E a gente vai falar sobre, por exemplo, vou dar um spoiler, Janis Joplin, que ela era uma música, né? Uma música, não, uma cantora, extremamente foda, com uma puta voz,
Poderosa pra
só
caralho.
que ela não tinha apreço pela vida ou foi perdendo ao longo do tempo, né? E morreu de overdose. Então a gente vai falar desses casos dessas pessoas
Sim,
e contar um
sim.
pouquinho da história dessas pessoas. E a gente vai falar de geração em geração. Então a gente vai falar da década de 70, da década de 90, de como isso se alastra até os dias de hoje e como chegou a questão da gente chegar no Setembro Amarelo e também na questão de que o Brasil é um dos maiores em questão da patologia da depressão e da ansiedade, que são coisas tão comuns. E seria isso, mais ou menos, né? Então vamos começar aí? Eu já vou começar na Janis Joplin, que é na década de 70 mesmo, né?
Ela tinha depressão, pai?
É uma boa, né?
O Jimmy também, você vai falar da Janice,
Provavelmente
Celso?
sim. Porque é um assunto que eu faço terapia, né? É um assunto que eu já entrei com a minha psicóloga.
Ah, você
E a
falou da
partir do
Janis
momento que
Joplin.
a pessoa.
Com a sua
Janis
psicóloga.
Joplin. Aí, vamos lá. A Janis Joplin, ela era drogada, né? E
Quase, quase.
morreu de overdose no apartamento dela.
Sim.
E porque ela tava bem mal, porque ela tinha se separado de um cara que ela tinha conhecido e era o amor da vida dela. E ela conheceu esse cara no Brasil, inclusive, só que ele era
Nossa.
americano. E
Desculpa,
o que que
desculpa, desculpa.
aconteceu? Pode falar.
Pode. Não, não, continua, que eu entrou um negócio sem querer. Foi mal.
Ah, tá, não, tranquilo. E aí o que aconteceu? Eles estavam no Brasil, estavam na turnê pelo Brasil, se conheceram e viveram esse tempo juntos aqui no Brasil.
Foi
E
nessa volta
depois
que ela
ela
conheceu o
teve que voltar
Sergei?
em
Lembra do
Serguei?
Sergei? Ela veio no Brasil conhecer aquele doido lá, o Sergei. Lembra dessa
Sim,
história?
sim, sim.
Foi nessa mão aí? Ah,
Sim,
legal.
foi nessa aí. Aí ela ficou no Rio de
Você
Janeiro, ela
pegou o
conheceu em
Sergei? A
Rio de
Sergei
Janeiro,
pegou ela, né?
Copacabana.
Sergei pegou, deu um estardalhaço.
Sim.
Legal.
Eita,
Pigador.
ela era doidona. Só que nessa época que ela tava no Brasil, ela não tava usando droga. Ela não, ela tava limpa. E aí ela voltou para os Estados Unidos com essa ideia, junto com o cara que era mão cabeça, né? Esse americano. E aí, só que ela voltou e teve que voltar pra turnê em questão das questões da gravadora e tudo mais, dessa pressão da gravadora em cima dela. E ela acabou entrando no, nas drogas de novo. O namorado dela da época continuou com ela, só que aí rolou uma traição. Ela traiu com a ex dela, que ela era bissexual. E o cara, tipo, falou, não, não é pra mim. E aí ele foi lá, eu não sei, tem uma música dela que ela fez pra ele antes de morrer, uma das últimas, ela fala que o amor da vida dela tá em tal lugar. E eu esqueci onde é, depois a gente coloca aqui na descrição, direitinho,
Summertime,
qual
será?
Que é a música pra vocês. Não sei se... Não, não é Summertime. É uma
é
das
um
últimas.
De jazz, né?
Depois eu olho direitinho e eu coloco. E aí, o que acontece? Ele tava em viagem nesse lugar e ele ouve na rádio essa música. E ele fala, não, mano, ela é o amor da minha vida. Eu tenho que voltar.
Nossa.
Aí ele vai lá e ele tá no prédio pra subir. E aí ele toca o interfone dela, a pessoa que fica, o porteiro, fala que ninguém tá atendendo. E aí, então, ele consegue entrar e quando ele entra, Janis Joplin tinha morrido de overdose naquele dia. E se ele tivesse chegado mais cedo, ele conseguiria ter impedido que isso acontecesse, né?
Mano.
E é uma coisa muito pesada e muito triste.
Entrou uma música triste sem querer.
Então, o que acontece? Ela morreu...
Sem querer,
aí, que acontece?
Entrou
não,
a música aqui,
O que acontece? Não é um suicídio direto, não é um suicídio direto, é um suicídio inconsciente. Tem um termo específico.
Nossa,
tem um termo específico, uma fala específica pra isso, né? Mas e aí a gente entra nesse tema de como.
Essa música tá muito foda.
Como as coisas são complicadas e complexas, né? E é um tema muito triste ao mesmo tempo, e é uma pessoa brilhante que cantava muito bem. Que tinha. Ela tinha 27 anos, ela faz parte do grupo de pessoas que morreu com 27 anos, né? Tipo a Amy House, o Kurt Cobain, Jimi Hendrix.
Kurt, mano. Tem que falar sobre Kurt, mano.
Kurt Cobain, não sei
o
necessário dele, mas a gente pode entrar.
O Kurt Cobain era depressão, ele usava muita droga, né?
Era depressão.
Mas parece que tinha uma vida feliz, né? Não tinha na casa da
Kurt. Na verdade, todos. Sim. E acontece, quando a pessoa usa droga para fins de se matar, e no caso o álcool é uma droga também, então as pessoas também utilizam o álcool como fins para se matar inconscientemente, então depende de como a pessoa vai utilizar o álcool. Ah, a pessoa vai utilizar o álcool para criar uma dependência daquilo, ou para não pensar mais na vida, ou seja, ela não quer viver. A partir do momento que ela não quer viver e ela utiliza aquela droga pra ficar ok, aquilo já
mas a
traz
droga...
uma dependência.
Mas a droga não deve ser pra se matar já logo na hora, né, mano? É mais pra curar um vazio, será, não? Uma pessoa quer usar tanta droga até morrer? Você acha?
O que é? Fala de novo, desculpa.
A droga, quando a pessoa usa droga, é mais pra curar aquele vazio que ela tem. Porque a realidade é tão ruim pra ela que é melhor ela ficar, né?
Sim.
Na noite, então.
Tá, mas você bebe pra. Por beber, porque você gosta da vibe, ou você bebe pra criar, cuidar da sua solidão e tudo mais?
Tipo... Então, tem diferença.
Eis a diferença. Entendeu?
Beber na sexta-feira, o cara bebe pra ficar alegre e tal.
Exato.
O cara
pra
que
curtir,
bebe todo dia,
pra ficar na vibe e tudo mais.
Tem cara que bebe todo
Exato.
Dia, porque a realidade ela é tão ruim,
Exato. E aí...
que melhor ele ficar à parte, né? Mas daí o cara querer beber até morrer de propósito, não sei, né? É só uma
experiência, mano, acho que depende da pessoa, como que é a vida da pessoa, tá? Acho que não é assim, a pessoa, tipo, usa os negócios, quer me matar, mano. Acho que não.
Alguns usam e morrem sem querer, né, mano?
Bom, eu acho que as pessoas usam tanta droga, tá ligado? Usam tanta substância que às vezes o corpo dela não aguenta, mano. Aí que dá overdose, tá ligado? Mano?
Sim, mas aí, vamos supor, a pessoa usa droga pra quê?
É, pra sair da realidade dela, né?
Ou seja, ela não tá feliz com a vida dela.
Eu acho.
Então, eu tava vendo...
Mas tem vários motivos, né?
Exato.
Ele saiu do hospício lá. Aí, a droga que ele usava era aquela que injeta, não sei o nome.
Remédio, né?
Não, é uma droga que injeta no sangue. Que é uma seringa.
Eu sei qual que é essa, não sei o nome.
Eu também não sei, eu esqueci, eu sei qual que é. Aí, beleza.
Sim, continua, pode continuar.
Faltava uma semana, mano. Aí, tipo, deu uma crise existencial nele, mano. Escreveu a carta e
Em quem?
pegou.
Desculpa que não vi.
Oi? O Kurt Cobain.
Em quem? Kurt Cobain?
É,
Ele
o
foi
Kurt.
internado?
Ele foi internado,
Ele foi
mano.
internado,
Caralho, eu
não
não
sabia.
sabia disso não, mano.
O último dia dele,
Também não.
ele pensou assim, não, mano, eu vou ficar de boa. Aí depois ele teve uma recaída, tá ligado? Ele começou a usar droga e pausa, tanta droga. Ele pensou, mano, eu tenho que me matar porque a vida é uma
Mas
bosta, tá
se...
ligado? Tanto que na carta
Então, é exatamente.
dele. Na carta dele, ele
Ele
escreveu
deixou
que,
uma
tipo,
carta?
ele deixou, parceiro.
Ele
Ele
deixou
deixou
uma
pra
carta.
lista dele. Pra filha
A carta é
dele.
pesadíssima.
E pro amigo imaginário dele, tá ligado?
Amigo imaginário.
Sim.
Porra.
É, ele era louco, parceiro. Ele era. Mano, Curti, eu
Eu não acho ele
respeito ele.
louco. Era um
Eu
artista,
acho
né,
ele
mano? Todo
pirado, tá
artista
ligado?
meio.
Não, mano. Tem uma música dele que ele fala
Então.
de pá.
Sim. São esses temas bem, bem complicados. Mas aí é que tá. Eu tava vendo esses dias um programa de filosofia qual nome? Do Leandro Karnal com Clóvis de Barros e aquele Cortella. E citando eles aqui, na questão de depressão e etc. Eles falaram uma coisa muito interessante. Tem a pessoa louca sábia e a pessoa louca louca.
Esquizofrênico, né? Que é
Então,
patológico.
qual que é a diferença?
Uma é
É,
patológica,
qual que é a
certo?
diferença?
Uma é patológica.
Sim.
A outra, talvez uma. É, não sei, talvez aí. Não sei explicar.
Eu vou explicar. Eu vou explicar. A pessoa louca louca é que, vamos supor, Instagram. Ela vê as
Sim.
pessoas felizes e elas acham que todas aquelas pessoas são felizes. Mas elas não enxergam que aquilo é um papel. Entendeu? E aí elas criam nessa pira de que
A
elas
vida é
são
uma merda, né?
infelizes e não entendem por
Entendi.
que elas são infelizes e todo mundo é feliz e ela não.
É, isso é verdade. Eu penso,
Entendeu?
mano.
É aquela pessoa que acredita na realidade que ela vive, mas ela não vê que são máscaras.
Teve uma época, mano, que eu pensava, caralho, mano, todo mundo é feliz e pá. Todo
Eu já
mundo é
pensei
rico.
assim também.
No
Todo
Instagram
mundo
todo
tem
mundo
as coisas, eu não tenho, né?
é rico. É, tá ligado? E tipo, mas, mano,
Sim.
eu,
É de
ó.
fase, todo mundo pensa isso.
Pode perceber, mano. Os caras que tem tudo, não tem nada, mano. Porque, tipo, às vezes os caras pode ter uma BMW, um Camaro, mas a vida dele é uma bosta, tá ligado? Os pais dele não gostam dele, a irmã dele bate nele, uns bagulho pesado, tá ligado? Às vezes vale mais a pena a gente ser
Então,
artista outro, mano.
exato, exato. E aí que tá o negócio. Então, o que acontece? O louco sábio é aquele que sabe que a vida é feita de máscaras e assim ele consegue jogar o jogo da vida vivendo dessa forma e até brincando, entendeu?
Tocou num ponto
Esse é o
interessante,
louco
cara.
sábio.
Tava pensando nisso também.
Vai.
Às vezes você ser ignorante, pelo menos ser ignorante, né? Não saber
Sim.
das coisas, é melhor. Quanto mais você conhece as coisas, quanto mais você
Mas você
sabe,
fica pior,
é
né?
pior, cara. Você precisa
Nossa, isso é verdade.
conhecendo, você conhece o mundo à sua volta, vê a merda que realmente é, porque às vezes você não sabe que é uma merda, né? Porque naquela sua vida, aquela sua rotina
Sim,
ali, aquela.
exato.
E aí quando você.
Tem
Quanto
aquela
mais você.
famosa, né?
Então às vezes é melhor pra
Famosa
ser
frase,
ignorante,
a
né, cara? Você
ignorância é
falou
uma
isso.
bênção.
Exato. Porque você vê, tem cara igual o Nathan falou aí, tem dinheiro, um cara que, né? Um cara estudado, né? Cara que. Ele tem uma consciência, ele sabe o que você falou, né? O louco sábio, ele conhece, ele sabe das coisas. Mas ele acha
Sim,
que o mundo é tão uma
exato.
merda, ele conhece tanto a vida que ele fala, mano, isso aqui não é verdade. Então às vezes é melhor você ficar meio
Sim,
ali, né?
mas é
Ignorante.
aí, exato, e aí esse é o louco louco, entendeu?
Boa
Aí a gente entra
definição,
nessa
boa
reflexão.
definição. Boa definição.
É muito legal, né?
Mano, você
Sim, e aí o que que acontece?
não.
Quem que era Janis Joplin, então, nessa história?
Que
Quem
era
era Kurt Cobain
inteligentíssima,
nessa
né?
história, entendeu?
Também um
Nossa,
cara muito inteligente. Não dá pra falar
ambos
que ele era
eram.
louco. O Kurt Cobain não era louco.
Sim.
O cara é gênio, gênio.
Não, é.
Você é louco.
inventou um novo estilo de música. Veio todo um movimento e tal. Mas o
Nirvana uma geração. Ele criou uma nova geração.
É sim, a década de 90 foi influenciada por ele praticamente, né? Esse novo rock e até a questão do emo que vem do 2000 é
e você...
puta influência do Kurt Cobain.
Ele, mano, é uma coisa simples, tá ligado? Ele não era aqueles rockstar, tipo, roupa diferente. Parça, as roupas dele eram listradas.
É, inventou um bruxo, né? Camisão, né? Camisão listrada.
De ter, tá ligado? Não é um negócio que, tipo, nossa, a jaqueta dele é 500 conto. Não, mano, uma jaqueta que tipo, todo mundo, eu, você, o Celso, pode ter, mano.
É, sim, mas, cara, exatamente. Triste... Deixa eu pegar uma água, eu tô com sede aqui, pode falar, por favor. Pegou uma
aqui. Sim.
Falei demais personalidade.
É, então, triste. É, então, vamos aí, pro pessoal mais antigo. A gente pode pegar a Elis Regina, né? Elis Regina. E tem a Cássia Eller. No caso, a Cássia Eller foi overdose. E Elis Regina também.
Elis Regina morreu de overdose? Não sabia não, mano.
E foi de overdose. Overdose. Não foi de, acho que foi remédio que ela tomou em grande quantidade. Eu acho que é a AS, eu acho, se não me engano.
E um bom exemplo...
Que geralmente é o...
Calma,
pode falar.
A Elis Regina é um bom exemplo de uma pessoa que era bem esclarecida. Você vê as entrevistas dela, ela sabia exatamente o que estava acontecendo em volta.
Putz, né? Sim.
Política, se envolvia, dava opinião, não era uma pessoa ignorante, que a gente acabou de falar, né? Mas aí ela
exato.
Vê tanta merda, exato. Fala, mano, tá bem foda.
Exato. A gente tem Raul Seixas também, que ele era alcoólatra, né?
Raul Seixas era foda, viu, mano?
O Raul morreu de droga também.
Raul Seixas era extremamente foda.
27 anos também?
Morreu muito jovem, exato, mas... Não. Foi mais velho, bem mais velho. De 27.
Outro gênero,
mas é,
né?
Então, todas essas personalidades, elas não aguentaram a realidade onde elas viviam, a realidade própria, e preferiram retirar inconscientemente sua própria vida. E o intuito desse programa não é falar
não se mate,
que isso é legal. É, exato. Qual que é o intuito? É conscientizar que às vezes a ignorância é boa, sim. Entretanto, há soluções, há meios de comunicações. E a gente ainda vai chegar mais pra frente, né, das pessoas atuais que o Natan conhece mais, porque eu não vai ter gente mais...
Que antiga, é o né? Tema, né?
Sad exato, boys. É. Sad boys, exatamente.
Nossa,
e é mais ou menos isso, a gente pode pegar essas pessoas, e mais pra frente eu vou trazer uma reflexão aqui pra gente, mais pro final, do Spinoza, trazer pra uma coisa mais atual. Emmanuel House, vamos trazer pra uma coisa mais atual? Vamos trazer pra uma coisa atual. É Emmanuel House, né? Vamos começar com ela? Ela morreu aos 27 anos, né?
Mas assim, a Emmanuel House, eu acho que ela morreu de amor, cara. Vocês concordam?
Então, mano, o problema é que ela gostava do cara errado. Gostava do
exatamente.
Cara errado.
Exatamente. Porque... ela gostava tanto do cara lá que eu lembro que ela usava droga por quando estava com ele, né? Eu lembro que quando ela terminou com ele, ela ficou bem por um tempo, né?
Sim.
A voz dela estava muito bonita e tal. E aí quando voltou com ele, passou a usar droga, só que ela não aguentou acompanhar ele, né? Então quem que matou ela?
É, porque o ritmo dele era extremo.
O Amy Winehouse era um monstro, mano.
Ela tocava bem pra caralho.
Triste.
Não, mas eu acho que não foi amor, porque o que que acontece? Vamos lá, vamos entrar pra um assunto mais filosófico, mais de psicologia aqui. O que acontece? Quando você busca apego pela vida, geralmente a gente busca apego pela vida através de coisas materiais ou pessoas e afins, e só que a gente não entende que a real busca de felicidade está dentro da gente. Correto?
Exato, exato.
Não, e não na dependência do outro.
Eu acho que você, quando você é incompleto, você fica projetando no outro, falta em você, aí fica projetando no outro, né? Achando que é ele que vai corresponder todas as suas expectativas. Aí quando não acontece isso, caralho, acabou minha vida, né?
É a pior coisa que tem, mano, sabe? É a pior coisa que tem.
Tá ligado?
Agora a gente vai pra entrar no momento do convidado do dia. E é isso aí, o nosso convidado do dia é o Japa. Ele é um rapper, né, dessa atualidade, Sad Boy. E a gente vai entrar nesse tema aqui, que nós já estávamos falando um pouco do rock, né? E a gente já vai trazer aqui um pouco para a atualidade, e quem vai entrevistar ele é nosso amigo Natan. Fala, Natan.
É, eu vou entrevistar o Japa, né? Que é o garoto Sad, né? Ele canta alguns sons, né? É, Japa, quando você faz os sons, qual é o intuito do som, do seu som, da sua música?
Opa, e aí, beleza?
Tranquilo.
Sempre pensando no pessoal que se sente depressivo, ansiedade. É nas doenças da atualidade, né? Que o pessoal sente muito.
Pô, legal, cara, legal. Legal, legal. Deixa eu ver. Você já ouviu algum cara que canta um som parecido com o seu já? Tipo o Joji, o Juice WRLD?
Não, som parecido acho que não. É, porque eu pego tanto de rap quanto de rock. Aí na parte de rap eu uso mais o trap. O pessoal tá usando mais atualmente. Tanto que na música Sad Boy, o pessoal fala que é meio emo rap, né? Porque também
é um meio emo. Pô, da hora, cara. E quem quiser ouvir o som do Japa, o som dele é bom, viu? Eu mesmo tava no porre, né? Eu tava ouvindo, chorando, mas é a vida, né? Mas me conta aí, qual música de rock que você curte, cara? Que você se inspira?
Ah, mano, desde Linkin Park, Hollywood
Undead. Legal, que é 7 pra caralho.
Sim.
Qual? Qual outra?
Hollywood Undead, já ouviu?
Não. É bom o som deles?
É bom, parece Link Park, assim, mano. Louco, hein, velho?
Caramba, vou deixar aqui pra assistir, mano. E você vem de onde? Você morava onde antes? Você é de São Paulo mesmo?
Sempre fui de São Paulo, mano.
Ah, legal, cara, legal. Cara, eu tava ouvindo o seu som, eu acho que foi ontem, né, que tava passando um porre. Aí eu tava ouvindo, caralho, mano, da hora. Tipo, eu tava te comparando com o Juice WRLD, parça. Mano, o Juice WRLD é enorme, tá ligado? Ele também teve overdose, pá. Ele... É que foi assim. Escuta a história, mano. Ele tava vindo... Eu acho que ele tava indo pra Califórnia. Aí dedaram ele que ele tinha droga, tá ligado? Aí, se ele descesse, ele ia ficar, tipo, uns 20 anos preso, que ele tinha muita droga no avião dele. Aí, parça, ele usou, tipo, droga pra caralho e teve uma overdose, tá ligado? Isso com 21 anos, mano. 21 anos, tá ligado? Tipo, é pesado, mano. Pesado, pesado.
Caraca, da hora. Bom, pesado, velho.
Uhum.
Por que ele tava com
o que ele usava, tá ligado?
Eu não vai tentar, meu Deus, que da hora. E aí a gente vai acontecer os adolescentes.
Porque é consequente, parça. Não pensa nos bagulho.
Mas qual que é a história do cara pra ele chegar nesse nível com 21 anos de idade, tá ligado? Eu tenho 21 anos de idade.
Não, parça, é que os novos trappers agora eles morrem com 21, parça. O Lil Peep teve overdose também, mas não foi porque ele não quis, ele só usava droga, tá ligado? Agora, tipo, o que eu acho que é triste mesmo é o X, tá ligado? Porque o X, ele usava droga, só que, tipo, não era tanto como esses caras, assim. Ele, tipo, ele morreu num roubo, mano, é mó triste isso, tá ligado? É mó triste, tipo...
Tá. Mas ele morreu num roubo porque ele foi roubar?
Não, porque ele foi roubado, parça. Ele não precisa disso, não. Ele é rico, mano. Ele tava com 200 mil dólares pra comprar uma moto, tá ligado? Aí os caras foram assaltar ele, tipo, certeza. Sim. Que era algum conhecido, e no assalto ele tomou tiro e morreu, entendeu?
Oh. Levou bala, mano.
Nossa. É, foda.
Anatan,
difícil.
Você tá falando então que aquela maldição do 27 do rock and roll agora é 21, então. Deu uma diminuída.
Isso, é 21, é 21. Agora, hoje em dia, os novos morrem com 21, tá ligado? A maioria que eu vi morreu tudo com 21, mano. Ó, o Mac Miller morreu com 27. Ele morreu com 27 anos, mas o resto, os novos tá sendo tudo com 21, mano. O Mac Miller também, eu acho que ele ia ser o próximo, mano, revolucionário. Que as músicas dele, mano, puta que pariu, mano. É as músicas, tá ligado? Você ouve assim, você corta e corta os pulsos, mas é muito boa as músicas dele.
Japonês.
É, tá, que se não for por homicídio, o cara morre por droga, né, mano?
Mas ele se matou mesmo. Ele, tipo, ele usou as drogas, tá ligado? E ele ligou pra polícia falando pra buscar o corpo dele, que ele já sabia que ia morrer, mano. Entendeu?
É, se matou de overdose mesmo. Foda.
É, overdose mesmo, feião. Mas é triste, mano. Mano, e é engraçado, o cara tem de tudo na vida. Ele namorava a Ariana Grande, tipo, mano, tipo.
Às vezes isso não é o suficiente, né? Porque pelo
então,
visto ele não tinha aquele negócio que a gente tava falando antes. É, exatamente. Tipo, você japonês, você faz as músicas pensando nas pessoas que têm depressão e ansiedade. Esses caras, isso. Eu acho que eles já fazem as músicas falando o que eles sentem mesmo, mais como uma tentativa de sei lá, de jogar tudo que eles sentem pra tentar se melhorar. E eu acho que você também faz isso, mas você já pensa nos outros. Eu não sei se eles pensam também, eu não sei a história dos caras, tá ligado?
É, eu também não sei como cada artista monta a música. Só que assim, o problema é que tem muitos fãs, mano, que eles normalizam muito esse negócio, né, de depressão, de
ansiedade,
de combater. O cara fala, ah, nossa, eu sou adolescente, vou, sei lá, é da hora, tá na moda ser depressivo, tá na moda ser ansioso, tá ligado?
Na verdade, é bem isso mesmo.
Eu não sei se você já teve depressão ou ansiedade, mas... Sim, eu não sei se você já teve depressão, ansiedade ou algo do tipo, mas, tipo... É, como você enxerga, tipo, vivendo numa sociedade onde isso, a depressão e a ansiedade estão virando patologias ou doenças tão comuns, e você tentando fazer música pra tentar alertar essas pessoas, tá ligado? Ou tentar ajudar de alguma forma?
Ajudar elas. Uhum.
Sim, então, de alguma forma é bom porque o conhecimento tá chegando nas pessoas agora, né? E sim. Assim, de alguma forma a música é boa porque alerta também. Tipo, se a pessoa sofre, pode sim. Ajudar, combater, etc.
Legal, mano, legal.
Então, você acha que a música, ela é uma forma de você... Porque, vamos supor, a gente pega lá Aristóteles lá atrás, ele falava que a arte, ou a música, ou o caralho é quatro, é uma forma de você poder sentir algo que você não viveu, só vivenciando aquela arte, tá ligado? Você acha que você consegue fazer isso com a sua arte, e isso te faz bem, te faz feliz? Também?
Sim, com certeza. Uhum. Quanto mais coisas boas você transmite para a sua arte, mais as pessoas vão se atingindo e mais, como posso falar, pode ajudar pessoas, pode harmonizar pessoas.
Sim. Sim. Legal, mano.
É legal trazer essa consciência, é bem bacana. Porque, vamos supor, não sei, Renata, você que sabe mais as coisas desse cenário do rap, desses caras jovens aí, você acha que eles fazem mais as músicas deles? Pra tentar expressar o que eles sentem, tá ligado? Que é uma merda, que eles vivem nessa merda. E as pessoas que vivem nessa merda se compadecem disso e tipo, entendem o que eles vivem? Ou você acha que as pessoas que ouvem acham, tipo, nossa, que mundo da hora que essa pessoa vive?
Mano, eu vou te falar. O ex, ele vivia na bosta, tá ligado? Ele, mano, eu acho que é o cara que eu mais curto, tá ligado? Porque, mano, ele falou em uma entrevista dele, ele colocou, o nome dele é XXX, por causa do X-Vid, que é o bagulho que ele assistia pra caralho, tá ligado?
Sério, mano?
É por isso que é XXX, é tipo XXTube, entendeu? Aí falou que, mano, é o bagulho que ele curtia, parça. Aí, e o computador dele... É, vídeo pornô mesmo, é o XXX vídeo de pornô. Nossa, e por isso que é 3x, entendeu? Aí ele falou assim, mano, se eu não fizesse música, eu não ia estar vivo até hoje, que eu ia ter me matado, tá ligado? Porque ele mesmo, ele usava muita droga, mano. É, tipo, a mãe dele deixou ele, o pai dele, tipo, cagava pra ele, tipo, foda, uns bagulho pesado, tá ligado? E, tipo, ele fazia aquilo e ele se sentia bem, mano. Tanto que os sons dele...
Deixa eu fazer uma pergunta pro
Japão. Fala aí, Natan. Faz aí.
Ô, japonês, eu vi um negócio, acho que foi no Facebook, um cara que te mandou uma mensagem dizendo que ele tinha depressão, né? E que as suas músicas ajudaram ele a conter ansiedade. Você lembra disso, não?
Sim, mano, lembro. O cara mandou isso no Instagram.
Que da hora.
Que legal.
Que da hora, mano. Que da hora.
Que foda.
É, filho, aqui.
Tipo, meio que salvou a vida, tá ligado?
Conta essa história aí, japonês.
Caramba, que legal, aí, mano. Conta aí, cara, que eu quero saber, nada, mano.
Se você puder, não cita nomes, obviamente.
Não cita nomes, não. Só fala.
Não precisa falar do nome. Ó, o cara falou que tinha ansiedade, que achava legal o trabalho dele, que ajudava ele a tirar um pouquinho a ansiedade dele. Eu achei bem foda, achei bem...
Nossa, da hora, eu mano. Daqui a pouco o Japa vai estar na mainstream, mano. Que é o famosaço, tá ligado? Da hora. É, da hora mesmo, mano. Eu achei isso muito louco. Conta aí.
Então, que além de música, eu também faço um vídeo lá pro TikTok, tá ligado? Aquele aplicativo de...
Qual que é o canal aí, ó? Divulga aí, japonês.
Divulga aí, fala aí, deixa aí.
A gente tá no canal que são tudo, né? Japonês. E no TikTok tá Yuji William, mano.
Tá certo. Sigam lá pro garoto. Tá, William. Conta a história do cara.
É, tive duas, né? Uma no TikTok e outra no Instagram. No Instagram foi esse de ansiedade, o cara me agradeceu por ter visto meus vídeos ou música. Foda, né? Falou, cara, que da hora, você me ajudava a vencer a ansiedade.
Olha que foda. Nossa, legal, cara, legal. Aqui,
não tem nem como explicar. Aí tem uma outra mensagem que me mandaram lá no TikTok, que foi que eu ajudei o cara a vencer a depressão por conta dos meus vídeos ou da música que eu fazia.
Caralho, que foda! Caramba, que foda, mano. Que foda.
A felicidade que você sente quando você tá ajudando alguém, mano, não tem nem...
Caramba, parça, isso é muito da hora, mano.
É a coisa de você influenciar as pessoas positivamente, né, mano?
Sim.
Fazer um trabalho,
mano. Muito legal.
Bacana,
que
mano.
Que foda.
Bacana.
Caramba. Eu tô falando, parça. Daqui a algum tempo, o Japa vai ser mó famoso, tá ligado? Vai ser, tipo... Aqui no Brasil ainda não chegou nesse cenário, tá ligado? Mas quando tiver, mano, pode ser certeza que o Japa vai estar lá, tá ligado?
Eu não
vai estar lá o Japa.
Eu acho que tem bastante gente que gosta desse estilo dele aí. A coisa do sad boy, tem bastante gente no Brasil, já tá crescendo bastante já.
Não, sim, mas não tem nenhum rapper ou algo grande aqui no Brasil, tá ligado?
É, algum japonês, trapper, né? É diferente, né, Natan? Um japonês, então, assim, faz rap?
Ele é real, é diferente, mano, é diferente mesmo. Não, na real tem japonês que faz trap, sim, tem o MC Igo. MC Igo, ele faz trap e ele é japonês também, mano.
O nome é legal. É
essa pegada também?
É, então, ele não faz sad, tá ligado? Mas, deixa eu ver se ele faz... Eu nunca ouvi um som sad dele. Mas é trap, entendeu?
Ah, MC Igo, E-I-G-U. Sensacional, vamos lá.
I-G-U.
Exagerei, eu tô saindo com a tristeza e dançando com a morte. Eles vêm e falam para, mano.
Ô, Natan, bacana, hein?
Você curtiu? Eu nunca ouvi esse som, parça. Eu tô ouvindo agora também, é novo.
Peraí, vamos lá.
Não, dá essa música aí, velho.
E agora?
Da hora, né?
Da hora, gostei, mano. Mesmo, é bem escrito, velho.
Tá bem bonito, mano.
Então a gente tem esse movimento aí, esse cara já é um sad boy brasileiro já, né?
Assim, ele já... é brasileiro, ele é conhecido, viu?
Aí, tá vendo? Já tem um movimento. Eu vou me inscrever.
Ele já foi no SBT, no Danilo Gentili, tá ligado?
Eu sei, Natan. Bacana, hein? Essa aí já pode ir pra dica da semana, né?
Dica da semana.
Dica da semana.
Dica da semana, pô.
Agora, o que eu queria entrar, hein? Eu queria entrar com uma frase aqui que eu achei bem emblemática.
Filosófica?
Que é de um filósofo antigo. Eu queria... É filosófica. Eu queria que
vocês hora da
colocassem aí pra pensar.
Vamos lá, por favor.
Filosofia Sociana.
Por favor.
É, a frase é de um filósofo chamado Spinoza, tá?
Spinoza.
É, a frase é assim: a solidão é uma condição da existência.
Sim.
O que vocês têm a me dizer sobre isso?
A solidão é uma condição da existência? Claro, concordo.
Bom, é, tem razão, porque quando a gente morre sozinho, né? A gente não morre com ninguém, tipo...
Boa, Nathan, é verdade. Boa.
E quando a gente nasce, na teoria, a gente nasce sozinho. Se você for parar pra pensar, tá ligado? Tipo, a gente vai lá na barriga da nossa mãe e cresce. Não, quando a gente nasce, tipo, a gente é um feto. A gente vai crescer na barriga da nossa mãe, a gente não tem ninguém lá. É a gente sozinho, tá ligado?
Eu vou mais além,
tá? Tipo, sua mãe tá te alimentando de uma certa forma.
Não, mas você tá sozinho ali dentro, não tá? Você não conversa com ninguém.
Ah, não, mas é... Pra falar uma coisa mais...
Ah, dá pra você consegue ouvir o externo.
Sim.
Oi?
Eu acho o seguinte...
Você consegue
ouvir. Você falou, tem muito a ver, Nathan. Porque é o seguinte... É, aí que o Celso tá falando, na hora que você tá lá no ventre da sua mãe, de uma certa forma, ela tá passando coisas pra você, né? Fluir,
é.
Agora, sim, quando você vai pra vida, quando você vai pra vida, no fim das contas, você tá sozinho mesmo, cara. Você que tem que resolver os seus problemas. A maior parte deles.
Sim.
Né? Pode ter ajuda aí de algumas pessoas, mas no fim das contas é você que tem que se resolver. É bem, bem colocado, Nathan. Bem colocado.
Isso também lembra quando a pessoa faz 18 anos, né? A pessoa fala, agora você vai pro mundão, mano.
Agora você vai pro mundão.
É bem isso mesmo.
Tem que ter a realidade do mundo.
Eu posso fazer uma citação de Nietzsche aqui agora?
Pode fazer, faz aí.
Coloca. E depois eu vou explicar essa frase direitinho.
Certo. Para um homem devoto, não existe solidão. Esta invenção foi feita somente por nós, o sem Deus. Nossa, que foda. 3067, 367 antes de Cristo. Fiquem com essa aí. E essa foi a hora da citação.
367 antes de Cristo?
Não, é 367 e tem um Ezinho aqui. Isso aqui é o quê? Antes de Cristo, né?
É, acho que acredito que é, não sei, alguém pode me corrigir, mas eu não sei, eu acho que é. Ou é antes, eu acho que é antes em inglês.
AC? É AC? AC é after, é depois, mano, depois de Cristo.
Não, não tem nem AC,
AC aqui, Cristo, não tem nem AC em inglês.
Não tem nem AC aqui. 367 e um símbolozinho aqui do, não sei que símbolo é esse. Faz tempo, gente, faz tempo.
Tá.
Ah, mas isso é na questão de religião, né? Então, se a pessoa acredita em Deus, é a fé, né?
Os filósofos não acreditam em Deus, né? Eles não acreditam em Deus, né?
Essa frase de solidão de Spinoza, ela é uma questão de que a gente pode entrar, de que todos os sentimentos que você sente, só você sente. Então, todos os seus sentimentos são solitários.
Caramba!
Então, se você sente amor por uma pessoa... Você sente esse amor.
Boa,
a pessoa
verdade.
Não sente esse amor.
Caralho, é real.
O amor dela.
Ela não é obrigada a sentir, né? Ela não é obrigada a sentir.
Entendeu?
Verdade.
Ela cara, não é que bosta, velho. Que bagulho bosta, mano.
Tô aí, Nathan. É
e
por isso.
Que ela...
Hã?
E o...
Tô aí, Nathan.
E o amor que ela sentir por você...
Tururu!
Não, mas pera. O amor que ela sentir por você não vai ser igual ao seu. Porque só você sente o que você sente como você sente. Porque só você tem a história como você tem a sua história. E aí as pessoas, elas não conseguem entrar e se entender nesse aspecto. E aí a gente não consegue transformar a solidão em solitude.
O que é solitude?
E aí como é assim? Isso que como entra assim? Essa frase, por isso que eu como trouxe.
Assim? Como assim, Rosel?
Solitude é você estar sozinho. É, solitude é você estar sozinho, mas você estar bem consigo mesmo. Porque você, se, de uma certa forma, se basta. Entendeu?
Entendi.
Interessante, mano. Porque tem gente que,
e
tipo,
aí, tem uma,
só fica bem com outra pessoa. Não, porque...
Exatamente.
É porque tem gente que só fica bem com outras pessoas, tá ligado?
É muito difícil isso.
Exatamente. A gente joga, como o Humberto já falou anteriormente, a gente joga nossas
expectativas do outro. É. Isso é a grande merda de tudo.
Exatamente, né?
Expectativa
isso.
Do outro. Jogar expectativa no,
sim,
no patrão.
Exato.
Você que tem que fazer as coisas. É isso aí mesmo, seu. Concordo com você.
Tá certo.
E é isso aí. É.
E aí, o
japonês? O japonês tá ensinando.
É o mundo que a gente vive, gente. Ah, tá ouvindo. O japonês, que você tem a dizer sobre isso?
Tá, mano. Concordo com isso aí, né?
Bem louco, hein? Bem louco, hein, caralho.
Então, como vocês pediram a solução da questão de depressão e os caralho 4, é de ansiedade e os cacetes,
a gente tem
eu acho que essa é uma boa solução.
Verdade.
Você reparar que você tá sozinho a todo momento, mas que isso não é o fim do mundo. Basta você entender como é que funcionam as coisas e aprender a se conhecer, a gostar de si mesmo, porque esse é o melhor caminho de tudo. E eu acho que um bom caminho para você se conhecer é terapia com profissionais da hora, ou outros caminhos, sei lá, meditação, esse caralho é fácil. E, ou você mesmo
indo e
conseguindo entender as coisas. Exato. Ou a música que o Japa faz, tá ligado? Isso é uma coisa que faz a gente, aparentemente, que coloca as pessoas para refletir, né? A música tem essa missão também.
E daí você faz uma coisa que é sua, né? Que é tipo, que faz você se inspirar então nas coisas, né? É isso aí. Muito bem colocado.
Exato.
É uma boa.
É isso aí, gente.
Chegou o nosso momento ping-pong. Quase nenhum programa fez.
Ping-pong.
Quase nenhum programa fez, quer responder rapidamente a pequenas questões da vida, né? Então vamos lá, japonês. Uma cor.
Vermelho.
É. Como é uma dúvida até que para mim também, né? Como fazer qual cobertura usar num bolo de coco?
Ué, um coco, né, velho? Ou chocolate.
Alguma coisa com coco?
É, o chocolate. Aí fica, tipo, chocolate com coco.
Certo. Chegou no céu, beleza? Chegou no céu, chegou lá, deu.
Não é só ateu, cara, eu não acredito, não.
Ah, você não acredita? Não, teoricamente... Não, é o céu do japonês. Cara, você tá no céu do japonês lá.
Bom, vou imaginar, vai.
Beleza.
Ô, Japa, só uma pergunta. Mas você acredita que você morre e isso aí acontece o quê com você? Você só morre, parça?
Cara, não acredita, mano. Deixa ele.
Mas eu quero saber, tipo, como que é a fita.
Então, não acredito nem que a gente vai pra algum outro lugar ou se acaba, tá ligado? Não acredito em nada disso, não.
Acabou aqui, já era, japonês.
Mas eu também não sei o que acontece depois da vida. É uma incerteza ninguém sabe.
É que ninguém sabe, então. É uma incerteza, tá ligado?
É, então você tem que aproveitar esse momento que você tá aqui, já que vai acabar, né? Não tem outro?
Exatamente.
Mas e se tiver um outro você?
Acompanhamos que tem um céu. Um céu. O que tem que ter no céu, japonês?
O que tem que ter no céu? Felicidade, mano.
Não. Pode ser comida, pode ser alguém. Pode ser... Sei, o que você quiser, cara.
Sei lá, mano. Todo mundo, comida.
Todo mundo com você? Legal. O que tem que estar escrito no seu lápide, cara? Caralho, que profundo.
Nossa, que bad, parça.
Isso é legal, isso é muito legal.
Hashtag arroba japonês, me siga lá. Zoeira. O que tem que ter na sua lápide?
Aqui já o que me ajudou com depressão e ansiedade.
Boa.
Tem uma pergunta.
Fala aí,
Natália. O que você colocaria, qual música você colocaria no seu enterro?
Boa. Eu tenho playlist pra
isso. Porra!
Ô, Natan.
Natan,
eu tenho playlist de pra tocar no funeral.
Tem playlist? Sério? Quando eu morrer, eu vou querer que toquem aquela música do T. Smith e a Sleep, tá ligado?
Que bad. Eu vou querer que
T. Smith.
Essa é a melhor.
Bem lentona, é melhor. Pra mim.
Mas
o japonês, responde aí.
O convidado
que responde aí.
Gente, por favor,
japonês. Sei lá, velho. Tem uma de música, velho.
O que não sei. Fala, tem que ser uma, tem que ser uma música, tem que ser uma música só. Que as pessoas vão ir pro seu funeral e vão falar, caralho, já é uma pessoa boa. Pô,
essa aqui qual lembrava música? Ele, boa, boa, Natan. O que vai ter que tocar?
É, qual
vai
música?
Ter que tocar uma das suas músicas, no japonês?
Ah, não sei, ia ser muito narcisista, né? Só tocar minhas músicas.
É verdade. Tentando fazer sucesso depois.
Não, sei lá.
E aí, Japa?
O Leave Out the Rest do Linkin Park, mano.
Caralho.
Ô Japa, se fosse pra você conhecer um artista, qual que você conheceria?
Que já morreu, né?
Oh, um vivo, um vivo que já morreu.
Um vivo e um morto. Boa, Nathan.
Isso. Qual?
Caraca, mano.
Pergunta difícil, né?
Ah,
o vocalista
do Linkin Park,
com certeza, hein?
Também não gostei dessa não, japonês. Ó, o morto é o Chester Bennington, mano.
Do vivo? Você gostava dele mesmo?
Pensa, né? Mano.
Você gostava dele mesmo?
Parece... Ah, mas parece ser um cara da hora, mano. A voz dele também era potente pra caralho, velho.
Ele tinha três filhos, sabia disso? Tem um vídeo dele.
É, deixou... Esposa, deixou filho, né? Isso por causa do amigo dele que morreu, o Chris Cornell.
Ele morreu na meio que seguindo ele, né? É. Meio que seguindo, né?
É, um ano depois.
Muito estranho, mano.
Mas ele se matou como? Ele bebeu? O que que ele fez?
Se enforcou, se não me engano.
Olha que merda.
Nossa, pior que é a pior coisa, se enforcar, tá ligado? Você é louco, mano.
É, ele deve durar alguns segundos, né? Mas não deve ser legal, não.
Deve ser foda.
Legal, não. Tô procurando minha.
Gente, isso aqui vai ter que ser maior de 18
anos. Não, tem. Não, mas pessoal, mas é o seguinte: tá programado aí.
Ô, Japa, pra qual país você iria?
Ô, japonês.
Isso, boa. Natan, tá bom, hein?
Posso contar uma coisa aqui do japonês?
Fala aí.
Esse rapaz aí, ele foi pra Suécia sozinho. Conta pra ele, japonês.
Caralho, Japa, você foi pra Suécia.
Foi, mano.
E aí, como foi lá?
Frio pra caralho. É mesmo, como é que
parça, você
fala
com o pessoal
japonês?
É, como você fala com os caras, com as pessoas?
Em inglês, aí o pessoal também falava inglês, aí de boa. Aí foi assim que eu fui conversando com o pessoal.
Sim. Muito obrigado pela participação. E sigam lá o nosso japonês aqui. E vamos fazer...
Foi legal, foi legal.
Tudo aqui na descrição.
Isso, na descrição tem um link aqui do TikTok, né? Do japonês. Nas
TikTok,
redes
sociais dele, vão deixar mais. Do Spotify.
Das Spotify também dele. Tem lista dele lá. E não toquem o que ele pediu no funeral, zoeira.
Exato.
Sai fora.
Quer falar alguma coisa, japonês? Quer dar alguma dica aí de filme, de série, de livro?
É, dica essa semana. Vai, dica da semana.
Dica da semana.
O que você indica aí? É, pode ser qualquer coisa.
Livro.
Filme.
Série. Filme, qualquer coisa.
Fala aí.
Filme, você já viu no Projeto Almanac? É de eu viagem nunca. No tempo, mano. Muito louco, né?
Ah, legal. Da hora, né? É sério?
Conta a história aí um pouquinho pra gente.
É filme. Amigos do colegial, do nada o cara descobriu que o pai dele fazia um projeto de...
Ah, já vi!
Aí o pessoal reuniu ele, fizeram a máquina, construiu tudo. E aí que eles ganharam na Mega Sena duas vezes.
Ah, esse filme é muito foda, tem na Netflix, parça.
É, mano, esse filme
já vi, já vi.
Uhum. Legal.
É legal, ele é um filme que é, tipo, meio sem muito recurso, tá ligado? E é bem legal o filme. A ideia do roteiro, os caras da 4, ele é muito perfeito, velho. Eu acho que ele dá MTV.
Da MTV o filme?
Isso? Eu acho que é.
Acho que é ela que produziu, se não me engano.
É. E é engraçado que ele tem uma temática assim, tipo, não vote no passado, tá ligado? Não viaje no tempo, você vai se fuder.
Bacana, parece legal. Parece bom.
É legal.
Parece bom.
E aí, Humberto, fala aí uma dica aí. Cada um fala uma dica aí de alguma coisa. Most... Ah, uma coisa que eu indico é Lovecraft.
É bom essa série.
Indico Lovecraft. É uma parada de parecido com contos de terror. Na verdade, esse Lovecraft é um escritor bem antigo.
Lovecraft. Country, não é?
H.P. Lovecraft, né? Antigo pra caramba. E junta um pouco dos contos dele com uma parada meio de Spielberg, né? Que é ele fazia umas paradas de terror, Spielberg, então mistura os dois. E Lovecraft, sim. Country, o nome da série.
E mais a temática do racismo, né?
Pra caralho, falou bastante.
Mas tem engloba pra. Sim. Fala de Tulsa também, né?
Fala de Tulsa, que é verdade.
Legal, tem um episódio que fala. Falar, de conversar sobre isso. Fala de Tulsa. Gente, é isso. E Natan, fala aí, indica uma música aí.
Ó, deixa eu só falar desse cara aqui, ó. Tocou no episódio, o último episódio de Lovecraft Country. Que é esse cara.
Fala aí.
Isso é muito lindo, gente. Moses Tumney Plastic. É a melhor música, na minha opinião. Tem outros, né? Mas.
Acho que esse é na descrição também. Não tem problema.
É. Pra gente ficar chorando, né? Terminar chorando.
Exato.
Nem sai de lá.
Ó, uma música.
É isso aí.
Ó, uma música que eu faço.
Moses Tumney.
É. Mac Miller Does Life.
That's life.
That's
life.
É,
That's life.
That's life. Agora, Celso, por favor, sua dica agora.
Minha dica?
Sua dica da semana.
Pô.
Livros.
Minha dica filmes, da semana.
Livros. Poetas.
That's life. Deixa eu ver.
Frank Sinatra.
Pô, eu indico um poema.
É mesmo, cara?
Fala sobre projeção que a gente tem nas outras pessoas, tá ligado? Ele é do Pablo Neruda.
Ó.
Se chama A Dança.
Ó.
É o soneto mais famoso dele. Ele foi citado num filme novo aí da Amazon, que traz essa temática de depressão. O caralho é quatro. E é legal esse poema aqui. Eu não indico o filme, porque o filme não é muito bom, mas esse poema aqui é muito bom. É bom pra refletir, gente.
Qual filme? Agora o momento de declamação do poema, nosso poeta Celso Baldrato.
Qual filme?
Eu vou ter que declamar esse poema?
Você vai declamar pra nós aqui, por favor. O momento da poesia.
Eu vou declamar uma parte, então, ok? Pode não ser, é meu tá? poema, eu escrevo, mas eu não vou falar o meu poema, não.
Tá.
Não te amo como se fosses rosa de sal, topázio ou flecha de cravos que propagam um fogo. Amo-te como se amam certas coisas obscuras, secretamente entre sobre e a alma. Te amo como a planta que não floresce e leva dentro de si oculta a luz daquelas flores e graças a teu amor vive escuro em meu corpo o apertado aroma que assim deu da terra. Te amo sem saber como, nem quando, nem onde. Te amo diretamente sem problemas nem orgulho. Assim te amo porque não sei amar de outra maneira. Esse lindo. É uma parte do poema.
Muito
bonito, Celso. Por favor, gente.
Esse era o papo da dança.
Esse é o nosso... É episódio, alguém tem mais alguma coisa pra falar?
Não, acho que é mais ou menos isso. Tranquilo, a gente vai deixar os links da descrição do Japa, de todas isso. As coisas que a gente falou, que a gente deu como indicação. Indicação pra questões de... De terapia e tudo mais, a gente vai deixar algumas coisas no link também.
Vamos procurar ajuda, né?
De alguns artigos, A gente pode colocar uma. Eu tenho uma psicóloga que eu passo que ela também atende. E eu vou deixar aí pra vocês, se vocês quiserem. Também vou deixar outras informações. E é isso aí, gente.
Valeu, Natan. Valeu, Celso. Valeu, Japão.
Valeu,
valeu, muito obrigado aí.
Deus.
Valeu, Japão, pela presença.
Valeu. E agora a gente vai encerrar aqui com a versão do Coringa de That's Life. That's Life. I can't deny it.